Ilustres autoridades aqui presentes, caros professores homenageados, prezados pais, parentes e amigos dos formandos, queridos afilhados, boa noite. É um prazer enorme compartilhar com vocês esse momento, que certamente está entre os mais importantes das suas vidas. Sinto-me como imagino que se sentiram Michelangelo ao terminar de pintar a Capela Sistina, ou Beethoven ao concluir a sua Quinta Sinfonia, ou ainda Rodin ao finalizar seu Pensador. Esse sentimento pode parecer exagerado se fizermos uma analogia direta entre os fatos, pois nem eu sou um artista brilhante, nem vocês são objetos de arte. Mas se nos concentrarmos no processo da criação, vocês entenderão o que estou dizendo. Todos os três partiram de matérias brutas, como tintas, acordes e bronze, acrescentaram criatividade, inspiração, talento, trabalho e muito amor pelo que faziam, e finalmente obtiveram resultados fantásticos, dos quais usufruímos até hoje. Há 4 anos, vocês chegaram à PUC para estudar ciência da computação. É claro que não era uma matéria bruta. Já traziam uma história pessoal, desejos, expectativas, vocações, entre outras características. E com a nossa colaboração, transformaram-se de adolescentes motivados em profissionais preparados para contribuir com a nossa sociedade. Participar desse processo como facilitador, observar o amadurecimento de cada um de vocês, contribuir para a transformação, já é um grande privilégio. Um professor que não se encanta com isso, provavelmente não é feliz no seu trabalho, uma vez que a essência da sua missão não o empolga. Receber uma homenagem no dia que marca o encerramento desse processo é um presente indescritível. Guardadas as proporções, é como se o teto da Capela Sistina, ou a Quinta Sinfonia, ou o Pensador, agradecesse seu Criador pelo trabalho que fez. Vocês conseguem imaginar a satisfação que essa homenagem nos proporciona? Em meu nome e em nome de todos os homenageados desta noite, agradeço intensamente o presente recebido. Vou tentar retribuí-lo com algumas sugestões, simples, para o futuro de vocês, nas quais realmente acredito. Essas sugestões partem do pressuposto que agimos essencialmente em busca da nossa felicidade. Para serem felizes, a primeira ação importante que vocês devem realizar é definir objetivos claros para cada dimensão das suas vidas: pessoal, profissional, social, espiritual. Sem uma visão cristalina do alvo a ser atingido, é impossível discernir entre um atalho e um desvio, entre uma oportunidade e uma ilusão, entre um esforço que será recompensado e uma perda de tempo. Parece simples, mas definir esses objetivos é algo que exige muita reflexão e um bom conhecimento de si mesmo. Para visualizar as possíveis alternativas, vocês podem observar outras pessoas e discutir experiências que lhes pareçam interessantes, mas jamais devem tomar suas decisões baseados no nível de satisfação das outras pessoas. Isso é um erro grave e muito comum. Toda conquista tem um preço. Para cada escolha, há uma renúncia. Um engano frequente é enxergar o sucesso de alguém, empolgar-se com ele, desejar algo semelhante e não investigar o custo disso. Na busca de uma história semelhante, a pessoa se dá conta de que não está disposta a pagar o mesmo preço. Desiste da caminhada e percebe que investiu mal seu tempo. Há pessoas que passam uma vida inteira tentando se encontrar e não conseguem. A definição dos objetivos pode ser inspirada em outras experiências, mas, sobretudo, deve ser balizada por valores próprios e pelo conhecimento das suas fraquezas, dos seus potenciais, dos seus anseios e das suas intolerâncias. Depois de definir os objetivos, vocês devem ouvir as sábias palavras de Geraldo Vandré e colocá-las em prática. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não imaginem que as qualidades de vocês vão se transformar em algum tipo de energia capaz de atrair as coisas boas, aquelas que sintonizam com os seus objetivos, e de repelir as coisas ruins. Quem acredita nisso, acredita também que existem pessoas de sorte, aquelas que, por coincidência, estão sempre no lugar certo, na hora certa. Realmente existem pessoas assim, mas via de regra, não é por sorte nem por coincidência que elas costumam aparecer onde e quando devem, e assim conquistam seus objetivos. A grande maioria delas está lá porque faz acontecer. Essas pessoas farejam oportunidades, criam estratégias, e dispara os mecanismos necessários para convertê-las em realização. Estão sempre alerta. Com a mesma facilidade que capitalizam oportunidades, descartam ilusões atrativas, porque conseguem percebê-las como tal. A terceira sugestão é agir sempre de acordo com um conjunto de valores e de princípios que contribuam para, ou pelo menos que não prejudiquem, o bem-estar daqueles que lhe cercam. A sociedade é um organismo complexo que depende do funcionamento adequado de cada célula para se manter saudável. Tenho consciência que, nesse caso, saúde perfeita é utopia. Mas vocês podem se recusar a ser uma célula doente, e é isso que eu os encorajo a fazer. Nesse sentido, eu gostaria de destacar que vocês fizeram uma ótima escolha ao vir para a PUC. A missão da nossa instituição é a seguinte: orientada por princípios éticos, cristãos e maristas, desenvolver e difundir o conhecimento e a cultura, e promover a formação integral e permanente de cidadãos e profissionais comprometidos com a vida e com o progresso da sociedade. Três aspectos merecem destaque: os princípios, sobre os quais eu já falei, a formação integral, que extrapola o domínio técnico-científico, e o compromisso com o progresso da sociedade. Esta semana eu participei de um seminário na França, em que um palestrante falava sobre o que as empresas esperam dos doutores que contratam. Ele dizia que o que conta é o savoir-faire e o savoir-être, ou seja, as competências e as atitudes, os comportamentos. Segundo o seu discurso, o nível de formação é apenas um elemento entre muitos outros. É importante avaliar a capacidade da pessoa de se integrar e de gerar os resultados esperados. Notem que as capacidades de conviver e de contribuir com a coletividade são necessidades universais. Para concluir as sugestões, se vocês se sentirem insatisfeitos com a situação corrente, a qualquer tempo, não tenham medo de recomeçar o ciclo de busca da felicidade. É natural que a aprendizagem contínua e que novas experiências mudem o sistema de motivação de vocês. Entretanto, antes de recomeçar, verifiquem se a mudança que vocês estão prestes a promover é legítima ou trata-se apenas de um desvio de rota sem sentido. Como distinguir? Em essência, qualquer objetivo proposto deve conduzi-los por um caminho de prazer, de paixão pelo que fazem, apesar das dificuldades que obviamente surgirão. Caso contrário, é muito provável que vocês estejam ignorando suas vocações. Se tudo o que eu disse fizer algum sentido para vocês, se algum dia vocês se sentirem meio perdidos e quiserem conversar com alguém a esse respeito, não hesitem em me procurar. Estarei à disposição. Afinal, um padrinho deve apoiar sempre seus afilhados. E a minha participação nesta festa prova que a distância não impediria nosso contato, não é verdade? Um forte abraço a todos e sejam muito felizes. Obrigado.